Creio que sim, tendo em conta também, como dizes bem, o lado de expressão dos democratas. Ou seja, se é verdade que até hoje Donald Trump nunca foi um presidente maioritário, nem na noite da sua eleição, ele teve menos 3 meses de votos que a adversária Hillary Clinton, e foi eleito tendo apenas 46% dos votos expressos de 53% americanos que foram votar, mas a verdade é que ele manteve essa base muito mobilizada, identificada e identitária. E do lado democrata, embora haja, todos os sondagens mostram que há mais americanos a não gostar de Trump do que a apoiá-lo, isso não quer dizer que toda essa maioria sociológica na América e que estará nos 54, 55% de americanos que não se revêem nesta administração, não quer dizer que eles todos vão votar no candidato democrata. E os democratas têm esse problema, têm uma mensagem neste momento muito dispersa entre um lado muito esquerdista de Elizabeth Warren ou Bernie Sanders e um lado mais centrista, moderado, de Joe Biden ou Pete Buttigieg ou Beto O'Rourke. E dentro disso, Donald Trump tem o seu lado mobilizado, ele mostrou nessa noite de recandidatura e tem-no mostrado nos diferentes momentos ao ser muito forte nas bandeiras que lançou de anti-imigração, de proteção da América, defesa da América, de anti-multilateralismo e de querer rever os tratados internacionais de modo a pôr a América a ganhar e os outros a perder.
Referes que Trump não é maioritário, de resto sublinhas que nem na noite das eleições o terá sido, porque teve pouco menos de 3 milhões de votos que Hillary Clinton, mas a chave aqui nas percentagens, nos votos, levando em conta o colégio eleitoral, terá sido o contacto com os pouco mais de 100 mil eleitores, sobretudo em três estados do Midwest, que tinham votado a Obama em 2008 e 2012 e em 2016 preferiram Trump. E aspectos como este, nos chamados swing states, podem voltar a ser decisivos nesta reeleição. Enfim, estamos a 17 meses das eleições, mas.
Acho que sim, embora alguns dos temas sejam também um pouco arriscados, eu diria, para Donald Trump. Ou seja, alguns estudos mostram que mesmo nos swing states que lhe deram a vitória, ele não está muito bem, porque, por exemplo, a sua política de tarifas está neste momento também a gerar um aumento de custos para, por exemplo, os agricultores em estados como o Ohio ou o Wisconsin, ou, por exemplo, um aumento para em fábricas do Michigan ou da Pensilvânia, em que o tipo de tarifas impostas não tem sido bom para as próprias empresas americanas e, por consequência, para o trabalhador americano. E essa equação ele tem na que resolver melhor, tem que mostrar à sua base que essa política de tarifas vai, a curto e médio prazo, beneficiar os Estados Unidos, possivelmente vai, pela forma como vai impor aos chineses alguma perda, alguma travagem na sua ascensão, mas também é verdade que a médio e longo prazo isso também vai prejudicar os Estados Unidos e as empresas americanas. Isso é um problema que ele tem. No entanto, Zé, uma das coisas é a forma como são as consequências da política de Trump, outra é o tipo de percepção que ele consegue passar. E a verdade é que no seu eleitorado ele tem mantido um grande controle dessa percepção. Foi absolutamente impressionante ver há uns dias, num focus group na CNN, eleitores de Trump perante um conjunto de mentiras objetivas e descaradas ditas pelo presidente nos últimos 2 anos. E eles disseram: não nos interessa que ele minta, porque sentimos que ele nos protege e, portanto, vamos juntar nele. E é difícil combater isto.
Quase, quase defendes que o sucesso de Trump em parte do eleitorado norte-americano se explica também nos manuais de sociologia e de psicologia, mas também se explica muito, ou não, pergunto, na avaliação e no erro de avaliação que o partido, que os democratas fizeram a este conjunto a esta percepção do eleitorado, por um lado, e por outro lado também, ao significativo conjunto de deserdados de uma certa América e da globalização. E aqui o ponto que eu gostava que elaborasses tinha a ver com tentar perceber se a fórmula vai continuar a valer para a reeleição, até porque, sejamos objetivos também, a economia, de alguns pontos de vista, tem sido um sucesso para Trump.
Repara, mas esse trunfo da economia, que é objetivo, por exemplo, não valeu para os democratas. A economia já estava muito bem em 2016, mas isso não foi suficiente, essa herança económica de Obama para Hillary Clinton. O que é que os últimos anos nos têm mostrado, né? E não só nos Estados Unidos, por exemplo, em França ou no Reino Unido, é que há, na verdade, dois mundos. Um mundo mais sofisticado, urbano, de acesso às oportunidades da nova economia digital, que está bem, e por isso é vertido nos bons índices económicos gerais, que os países europeus e os Estados Unidos têm neste momento em números macro relacionados com o baixo desemprego e crescimento económico, mas isso não nos diz tudo, não nos mostra tudo, porque a verdade é que ficámos surpreendidos com a revolta violenta dos coletes amarelos em França, com a forma como no Brexit ganhou uma maioria anti-europeia, ou como o país Trump continua a apoiar o seu presidente. E, portanto, o que é que vemos? Vemos que Donald Trump apanhou essa base de descontentes com o sistema, de ressentidos em relação a quem não conseguiu ter as oportunidades da economia digital e foi vítima das transformações na revolução das indústrias que foram dominantes nos anos 80 e 90 no Midwest e que não são agora dominantes, e por isso ele apanhou esse eleitorado do Ohio, da Pensilvânia, da Michigan e do Michigan, que eram tendencialmente democratas porque eram mais trabalhadores e agora se viraram para Trump. Mas o que eu diria é que Donald Trump está a confiar mais nessa estratégia de repetição de 2016, o que é um risco porque ele na verdade foi minoritário. Ou seja, ele no discurso de candidatura só falou para eles, não tem um discurso que os números económicos lhe poderiam dar de um certo alargamento da sua base, e o que as sondagens mostram é que os independentes e os democratas não o aprovam e por isso ele tem uma taxa de aprovação dos 40% e poucos. Repito, dá-lhe uma boa base para lançar 2020, mas é um risco, e a menos que acreditemos que todas as sondagens estão erradas, eu não acredito, e portanto acho que neste momento o frontrunner democrata parte em vantagem.
Voltando agora a atenção para os democratas, o drama migratório dominou o primeiro e segundo debate dos candidatos democratas, na madrugada de quarta para quinta e de quinta para sexta, com a imagem do salvadoranho Oscar Martínez junto à sua filha Valéria, mortos no Rio Bravo, a sacudir o debate e a sacudir também boa parte da sociedade norte-americana. Se o exercício ainda não é propriamente de assinalar vencedores, é fácil antecipar que há aqui uma tensão muito forte nos democratas, sobretudo relativamente a prioridades de campanha, mas a onda migratória vai ser seguramente um tema que vai marcar a campanha de aqui em diante.
Certo, e se nos lembrarmos, por exemplo, das intercalares, vimos que os democratas em estados ou fronteiriços ou em estados mais do Midwest apostaram em candidatos com uma agenda relativamente moderada, eu diria até mais próxima da administração de Trump do que se poderia pensar em temas como a imigração. No entanto, foram os candidatos mais à esquerda, mais que rejeitaram essas ideias, que foram eleitos e que tiveram melhores votações. Por outro lado, Zé, digo-te também que todos os estudos apontam para que a maioria dos americanos não valide uma política tão hostil à imigração como pretende a administração de Trump. A maioria, por exemplo, está contra o muro. Dito isto, há um problema de segurança na fronteira sul com os Estados Unidos, isso é óbvio, e também, olhando para essas imagens, eu tenho dúvidas que seja a estratégia correta a forma como, por exemplo, o senador Chuck Schumer, em pleno Senado, confrontou o presidente Trump, ausente, obviamente, mas evocou-o com essa imagem. Não me parece que seja a atitude mais correta, porque também é um bocadinho simplista culpar o presidente dos Estados Unidos por isso.
Justamente, O ponto é esse, o drama migratório não nasceu propriamente com Donald Trump. De resto, o fenómeno das crianças a chegarem sós a partir da América Central aos Estados Unidos deixou algumas marcas na própria presidência de Obama. Os democratas coincidem em atacar Trump como responsável de uma certa crueldade na fronteira, mas todos eles têm algumas diferenças sobre como resolver o problema. Isso também é idêntico relativamente à questão das desigualdades económicas ou da cobertura dos serviços de saúde, em particular o plano de saúde. Isto não pode, de alguma forma, minar a proposta democrata e uma eventual mudança à esquerda, uma curva à esquerda na economia?
Sim, acredito que sim, e é um pouco a diferença entre a percepção e a realidade, ou seja, confrontados com o tipo de consequências que elas seriam eficazes da política de Trump para a questão migratória, a maioria dos americanos não se revê nisso, e isso é positivo, eu diria, mas a verdade também é que Trump joga bem com essa percepção, ou seja, não me parece que os democratas consigam um aval da maioria dos americanos se avançarem em 2020 para uma proposta de grande distensão e de grande moderação na questão migratória. Parece-me difícil fazer isso. Veja-se, por exemplo, o que está a passar na Europa, por exemplo, em países nórdicos, em que os sociais-democratas, para travarem a ascensão da extrema-direita e para se manterem no poder, estão a rever um pouco a sua política de imigração e estão a tornar-se um pouco mais duros nessa questão, apesar de se manterem fiéis na sua base da questão da restrição social. Enfim, é evidente que os Estados Unidos, o discurso político é um pouco diferente, mas eu diria, Zé, que, embora não manifestado nos números, Trump continua a ganhar a guerra da percepção em relação a esse tema que mexe com os nossos medos mais primários.
Relativamente a um candidato que consiga unir os democratas, atendendo à idade, por exemplo, até dos candidatos mais à esquerda, da senhora Warren, também de Bernie Sanders, vamos encontrar aqui uma solução mais centrista, Joe Biden, apesar daqui também, eventualmente, o fator idade ser dado a ter em conta?
Bom, eu diria que o ar do tempo não avisa muito para um candidato muito centrista e moderado. O que os últimos dados eleitorais nos mostram é que quem tem propostas mais próximas da sua base e mais radicais, tanto à esquerda como à direita, tem vindo a ser beneficiado. Veja-se o que está a acontecer em Inglaterra com Boris Johnson, o que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump, mesmo o fenómeno Sanders, que quase tinha comprometido Hillary Clinton em 2016. A situação nos democratas é bizarra, eu diria. Quando tu tens 23 candidatos ou 24, é sinal que não tens um candidato forte, porque se tivesse um candidato forte só tinhas um ou dois a desafiá-lo. Como não tens um candidato forte, qualquer pessoa do lado democrata se sentiu quase habilitada a tentar, porque sabia que havia ali uma oportunidade. Isto não é bom, porque é evidente que, tendo em conta que o objetivo é escolher a pessoa indicada para combater Trump, vai haver muitas feridas a sarar pelo caminho, e se fosse pelo currículo de Joe Biden já tinha ganho, mas geralmente a história das eleições americanas é uma história virada para o futuro. Parece-me difícil que o próximo presidente dos Estados Unidos seja alguém que esteja na política há 50 anos, com os defeitos ainda por cima de Joe Biden e que tenha 79 anos a tomar de posse. Parece-me um caso difícil de defender. No entanto, olhando para as sondagens, ele tem um bom avanço, mesmo boas hipóteses de vencer Trump nos estados decisivos no Midwest. Há quem ache, no entanto, que ele se arrisca a ser uma espécie de Hillary Clinton 2, porque é demasiado colado ao sistema e será fácil para Trump manter a conversa de nós contra eles, de o povo contra os políticos e pondo Biden. É fácil colocar Biden aí. Seria mais interessante lançar uma candidatura, uma nomeação de alguém mais novo e diferente. Acho que Pete Buttigieg é um candidato interessantíssimo, alguém para já tão novo, com 37 anos, veterano de guerra no Afeganistão, que tem um discurso com um lado patriótico e moral, que não é muito normal ver num democrata, e casado com um homem. Há aqui uma conjugação absolutamente incrível. É verdade.
Ou uma surpresa como a Beto O'Rourke, Rolin Castro... Não necessariamente?
Beto O'Rourke eu via com grandes hipóteses, mas as últimas semanas mostraram que ele não será muito para aí. Ele perdeu muito fôlego e digamos que a hipótese de Beto O'Rourke vejo-a mais em Pete Buttigieg, de alguém novo, no entanto, vindo de uma área mais ligada aos republicanos, ao O'Rourke no Texas, Buttigieg no Indiana, mas com um discurso mais positivo. Buttigieg tem um discurso mais crítico em relação ao Trump. Beto O'Rourke tinha uma proposta que de alguma maneira podia ser comparado à de Obama, de alguém muito positivo, construtivo e que não atacava. Mas os tempos são diferentes. Beto O'Rourke também não tem, na verdade, a história pessoal inspiradora de Obama. Era um caso um pouco diferente.
Germano Almeida, voltando agora a Trump, e sobretudo levando em linha de conta o perigo de guerra que vai surgindo a partir do Médio Oriente, e sobretudo com a tensão entre a Arábia Saudita, aliada da Casa Branca, contra Teherão. É urgente que Teherão e Washington façam baixar a tensão militar no Golfo Pérsico ou, do ponto de vista da campanha e da reeleição, um eventual conflito militar com o Irão seria ou será evitável para Trump?
Não acredito num conflito militar. Olhando para, mais uma vez para os números, a opinião pública americana mudou nos últimos anos. Os republicanos eram mais tentados a ir para a guerra e, se tu olhares para os republicanos, o eleitorado republicano neste momento não quer um conflito militar e Donald Trump não acredito que vá cair nesse erro. No entanto, interessa a Donald Trump manter, digamos, o nível de tensão alto durante algum tempo e, seguindo a sua narrativa que tentou fazê-la com a Coreia do Norte e depois não conseguiu, de levar a tensão ao máximo, da menção de destruição e fogo e fúria, e depois aparecer ele como alguém que promoveu a negociação e evitou o pior. A negociação com o Irã neste momento não vai ser possível, não vai haver uma mesa de negociações e um encontro, não vai haver um encontro de Trump, Rouhani ou Trump, Ayatollah Khamenei, como houve com Kim, esqueçam isso, mas eu acho que a via será relativamente parecida também, na perspectiva de, depois do pico de tensão, reduzi-la. Ao Irã interessa também, porque sabe que no fundo os Estados Unidos não vão entrar num conflito quente, bélico com eles, interessa-lhes provocar ao limite, coisa que estão a fazer. E, portanto, eu não ilibo de forma alguma o Irã, apesar de achar que a base deste problema foi a política errada da administração de Trump ao sair do acordo nuclear do Irã. O Irã estava a ser integrado na solução com o acordo e Trump, ao querer rasgar isso e ao fazer um benefício objetivo e descarado à Arábia Saudita e a Israel, deixou de ser um honest broker na região passou a ser um ator interessante.
É nesse contexto que podemos olhar também, por exemplo, para a participação na cimeira do G20, de resto, como habitualmente Trump fez duros ataques aos seus aliados na véspera da cimeira, no Twitter e numa entrevista, colocou em dúvida o futuro do Tratado de Defesa com o Japão, classificou a Alemanha de aliado pouco fiável, ameaçou de novo com taxas alfandegárias a China, enfim, não é que não tenha poucos assuntos pendentes, mas isto insere-se justamente nessa lógica de quase teatral de elevar a tensão para depois obter resultados mais suaves.
Sim, é uma estratégia que ele usou, por exemplo, na NATO, né? Antes das cimeiras da NATO ele fez exatamente isto. Para já tem uma capacidade de controlar o ciclo mediático impressionante, não é? Ao antecipar e antes de chegar ao lançar os temas consegue colocar para si o foco da atenção, subir a tensão, como diz, e depois geralmente chega e contrapõe contra as expectativas de que ia correr mal, a dizer afinal não correu tão mal. Tem sido muito a tática dele. Por outro lado, tem essa tática de qual é a melhor forma de minimizar um problema que parece iminente, é lançar outros 3 ou 4, e portanto quando lanças outros 3 ou 4, ele passa a falar da China, da Alemanha, do Japão, uns dias depois até te esqueces do Irão, apesar do problema continuar lá. É muito a tática dele. Diria, no entanto, que no G20, embora a questão do Irão, a questão da Coreia do Norte, a relação com a Europa, que é claramente desconfortável entre os Estados Unidos e a Europa, embora tudo isso seja importante, na minha opinião, Zé, nas próximas semanas, nos próximos meses, a grande questão é a relação dos Estados Unidos-China. Se é que vai haver um acordo comercial ou não, ou se a tensão vai aumentar, porque aí não estamos a falar só de palavras, estamos a falar de uma escalada na guerra comercial que já está a ter efeitos complicados para gigantes tecnológicos como o Huawei, e isso tem efeitos também no dia a dia dos consumidores, ou seja, de nós. E, portanto, essa é a grande questão. Estamos a falar de longe das duas maiores economias do mundo, e essa relação, se ela vai ser crescentemente tensa ou se vai haver uma perspectiva de acordo, é a grande questão. E acho que será uma vantagem chegar a novembro e apresentar aos seus eleitores um grande acordo com a China. Creio que será benéfico para os americanos e para os chineses e para a economia mundial no seu todo. Talvez seja essa a grande notícia, a grande surpresa da parte final do mandato de Trump, um grande acordo com a China.